Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina. André Silva.
Boa tarde, uma hora mais dois minutos, sábado 25 de março de 2023. Faltando 488 dias para os Jogos Olímpicos, 521 para os Paralímpicos de Paris e 209 para os Pan-Americanos de Santiago. Está no ar a edição número 63 do Gaúcha 2024. E Porto Alegre recebeu na última semana a segunda etapa do STU National, o circuito brasileiro de skate. Em três dias, milhares de pessoas compareceram à Orla do Guaíba e puderam acompanhar alguns dos principais skatistas do Brasil e do mundo. E nesta primeira parte do Gaúcha 2024, nós vamos recordar o evento e ouvir os principais atletas que passaram aqui em Porto Alegre. A grande atração, claro, foi Raíssa Leal, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio e atual campeã mundial e da Liga Mundial. A maranhense de 15 anos finalizou em segundo lugar e falou sobre o seu desempenho na capital gaúcha.
Tá bem quente, consegui acertar a minha linha, a primeira linha, ainda me acostumando com o novo formato, é um pouco cansativo porque a pista é um pouquinho longa, mas a gente consegue aproveitar bem, porque é bastante tempo, e eu consegui acertar minhas manobras, então estou bem feliz.
É a primeira vez que tu tá andando nessa pista aqui em Porto Alegre, como é que foi pra ti? Claro, tu falou que tá muito quente.
Mas a primeira vez que eu ando assim, é uma pista bem legal, bem divertida, muitos obstáculos de diversos tamanhos. E é uma pista com bastante potencial.
Raíssa, a gente conversou ali com várias pessoas que estão na plateia e todos falam sobre te ver, dá inspiração para muita gente. Como é isso para ti ser tão nova e ser uma inspiração para tantas meninas e meninos que sonham em ser skatistas?
Para mim é muito gratificante de saber que tem muitos meninos e meninas, como você falou, e de diversas idades. Veio uma senhorinha agora há pouco me cumprimentar dizendo que queria me ver. Então eu fico muito feliz mesmo, porque quando eu era menor eu tinha muita inspiração na Letícia. E de saber que agora eu posso inspirar é bem legal.
Raíssa, o que tu tá achando aqui do evento, da estrutura, do público?
Ah, tá bem legal, o público tá em peso, tá mó calorzão, o pessoal tá no calor mesmo assistindo, então anima muito eles, anima muito a gente quando tá na volta, na linha, então eu fico bem feliz de estar lotado.
Tu tá numa temporada, né, Raíssa? Mais uma temporada, agora uma temporada antes de Olimpíada, né? O que significa esse ano pra ti, sendo um ano que vem tem Olimpíada, né? É óbvio que tem a meta de uma nova medalha.
Ah, com certeza, a gente começou o ano com o pé direito, eu e a minha equipe, a gente tá treinando muito pra que Paris possa vir, mas por enquanto é um pezinho de cada vez, agora tá acontecendo o STU, daqui a pouco vai rolar o Street League, então cada um a gente leva como treino. Mas estou feliz com a minha evolução e espero que o ano continue assim, com bastante pódio para o Brasil.
Ao contrário de outros esportes, o skate parece que tem menos rivalidade entre as atletas, né?
Sim.
Como é que se chega a um nível em que todo mundo quer ganhar, mas todo mundo está torcendo uma pela outra?
Ah, porque o skate, antes de ser um esporte olímpico, sempre veio da rua, e na rua é sempre assim, quando, vamos supor, tá em um pico, outras pessoas estão mandando também, outras estão torcendo para acertar, então o skate aqui da pista vem muito da rua, então o skate aqui é uma família muito grande, uma comunidade muito grande, a gente está sempre torcendo, querendo pode, com certeza, mas sempre torcendo uma pelas outras.
Torcendo uma pelas outras, tem Olimpíada o ano que vem. Como é que está sendo essa preparação da Raíssa para Paris?
Ah, como eu falei agora há pouco, é um pezinho de cada vez, um passinho de cada vez, porque vai ser... Paris está chegando, menos de 500 dias agora, então a gente leva cada campeonato como um treino, e a gente está se preparando para isso.
Ano passado, quando tu esteve lá em Lajeado, eu lembro de ter conversado contigo, tu falou a história da pista e tu repetiu agora aqui de ter conhecido a pista. É um lugar que, de repente, não só em competição, mas dá para vir para, de repente, treinar, fazer algum trabalho antes de competição, exatamente por tudo que tu vivenciou aqui e tu tá vendo de estrutura?
Ah, com certeza, porque é uma pista, como eu falei, com bastante potencial, que dá de fazer diversos campeonatos aqui. Ela é bem longa. Acho que talvez seja isso que dificulta um pouquinho, o sol tá bem pesado, mas talvez, sei lá, colocar algumas manobras soltas em alguns campeonatos fica bem divertido. E é bem legal mesmo a pista, dá de fazer treino aqui também, então é meio que isso.
A vencedora da prova do Street foi a paulista Gabi Mazeto, que havia terminado em segundo na etapa de Criciúma, que abriu a temporada. Com o resultado, a atual campeã do STU assumiu a liderança do ranking brasileiro.
Então, eu vim uma semana antes do campeonato e consegui treinar, né? Tinha andado muito depois de Criciúma, mas graças a Deus hoje aí eu consegui acertar minhas manobras, a segunda e a terceira linha completa. E, meu, é surreal, cada ano que passa o skate feminino vem representando mais e mais, e eu tô muito orgulhosa de fazer parte dessa cena também. E, meu, parabéns a todas as meninas, e é isso, skate é felicidade, skate é amizade, skate é tudo na nossa vida.
Gabi, esse clima quente, muito quente, o povo te apoiando, gritando por ti, como é que foi competir aqui em Porto Alegre nesse final de semana e como é que tu te sentiu depois, principalmente, de machucar o cotovelo?
Então, minha opinião, eu prefiro mil vezes andar no sol quente do que andar no frio, então é bom que o corpo mantenha aquecido. E, meu, eu tava com medo de andar, a última manobra que eu dei ali na bomb trick foi a manobra que eu machuquei o braço, mas eu fui com fé em Deus e deu certo, eu consegui acertar, e é isso aí, vamos que vamos.
É um belo começo de temporada, né, Gabi, e pensando, né, avançando para o futuro, enfim, são aqueles primeiros passos rumo ao sonho da Olimpíada, que também, né, a gente sabe que depois que ela se tornou um esporte olímpico, né, o skate, para vocês também é algo muito importante?
Para mim sempre foi importante, sempre foi meu sonho para uma Olimpíada, então ter campeonatos grandes aqui no Brasil para a gente poder se preparar é bom, faz parte disso, então isso daí acrescenta muito no nosso skate, vem nos preparando para os campeonatos grandes lá fora.
Tu ganhou, saiu correndo com a tua filha no colo. Como é que é ter tua família tão perto, principalmente porque tu veio uma semana antes pra cá, né?
Então, eu, quando é no Brasil, eu tento sempre trazer eles junto comigo. Então, aqui no Sul, como o Luan é daqui, o pai da Lisa é daqui, a gente teve o suporte também da família dele. E, meu, é muito bom estar com eles junto, presente assim no dia a dia. E espero que eles cresçam e vá entendendo o que a gente tá fazendo aí.
O que dá pra projetar do resto da temporada, Gabi?
Seguir andando skate, se Deus quiser, que não tenha mais lesões aí.
E o pódio ainda teve a também paulista Rafaela Murbach. A gaúcha Ariadne Souza foi a quarta colocada. A vencedora da etapa de Criciúma, a paulista Pamela Rosa, terminou em quinto lugar. Aliás, sentiu o joelho durante a competição. As outras finalistas foram a alagoana Carla Carolina, a paranaense Maria Almeida e a também gaúcha Maria Lúcia Rocha. Quem também brilhou e levantou a torcida foi Sofia Godoy. A gaúcha de Campo Bom foi simplesmente perfeita e superou rivais de peso na disputa do parque, como Dora Varela e Indiara Asp, e levou o primeiro título do STU aos 14 anos.
Ano passado eu já fiz um pódio aqui, fiquei em terceiro, mas ficar em primeiro com a vibe da galera, tipo, eu não sei explicar, o pessoal torcendo e me apoiando, é incrível, a minha família aqui é incrível.
É um fim de semana pra ficar na sua mente pelo resto da vida.
Com certeza, vai ficar guardado na memória.
Casualmente, tu ganhou com a primeira volta, né? Então, como é que foi fazer, fechou todas as voltas sem cair praticamente, como é que
tu traçou
a tua estratégia?
Ah, então, eu fui fazendo uma linha de segurança, aí depois eu fui mandando umas outras manobras, fui trocando algumas coisas e ao longo que eu fui acertando, eu fui me aliviando.
Dá pra dizer, Sofia, que a viagem, né, diária pra vir aqui na Orla pra treinar, enfim, agora ela está muito, muito bem recompensada.
Com certeza, só eu, meus pais e Deus, a gente sabe o quanto eu me esforcei para isso, né? O quanto eu vim aqui há um tempo já andando, então foi recompensado muito bem.
O que dá para projetar da Sofia para 2023? Ganhou aqui, participou de Mundial, quais são os próximos passos?
Então, vamos participar de mais mundiais aí que vão acontecer e me dedicar a treinar mais e é isso, vai dar tudo certo.
Qual é a sensação da vitória?
Eu não sei explicar, porque como eu falei, a vibe da galera aqui, o pessoal torcendo por mim, é incrível. Eu estar em casa com a minha mãe, com meus pais aqui, meus amigos, então é demais.
E o que você dá de recado para as meninas que querem começar a praticar skate, ou já estão praticando, mas tem alguma dificuldade?
Então, eu digo para não pararem, mesmo que estejam começando, porque você vai cair bastante, você vai se machucar, mas se você gosta mesmo, você vai continuar e vai dar
bem. Quando começou a última volta, tu já era campeã, enfim, mas a hora que tu tava paradinha ali, né, tu viu que já tinha garantido a vitória. O que passou na tua cabeça naquele exato instante, né? Fala muito do público que tava contigo o tempo inteiro, que tá em casa, da família, enfim, mas o que tu pensou naquele exato momento ali?
Então, eu só pensei que eu tinha que segurar o choro, né, porque, gente, vocês não estão entendendo, eu tava com vontade de chorar. Aí eu pensei, não, calma, eu preciso me recuperar. Aí depois que eu acabar essa linha, se eu errar, se eu acertar, eu me deito no chão, choro, sei lá, mas só preciso não chorar agora. Mas não consegui. Quando ele falou que era a volta da vitória, eu falei...
Choro tá liberado.
Aí eu botei a mão no rosto, já comecei a chorar, deu... E já desci tipo, com o olho cheio de lágrimas, assim.
E as catarinenses Isadora Pacheco e Indiara Aspe completaram o pódio na prova do parque. As paulistas Vitória Bassi, Dora Varela, Raica Ventura e Fernanda Tonice. E a catarinense Erika Leguizamon, que teve seu skate roubado após a segunda volta, foram as demais finalistas, tanto que a Erika acabou desistindo das últimas duas voltas, não quis competir com um skate emprestado. Esse foi o fato lamentável, né, do final de semana passado, além da presença de cambistas aqui em Porto Alegre. 1h14, a temperatura é de 27 graus, o tempo é nublado em Porto Alegre. E seguimos falando da etapa gaúcha do STU National, o circuito brasileiro de skate, disputada na semana passada em Porto Alegre. No street masculino, o gaúcho Carlos Ribeiro ficou na terceira posição, com o sul-mato-grossense Eduardo Neves em segundo. O vencedor foi o paranaense Sebastian Simoneto, que pela primeira vez na carreira subiu no pódio em uma etapa do STU.
Então, chegamos para fazer a linha, eu fiquei um pouco nervoso no começo, dei a segunda volta, acabei errando, mas eu consegui me encaixar bem na terceira e fazer a linha que eu queria, e acabou dando o primeiro lugar hoje, e mesmo um título no STU.
Fala um pouquinho, teu pai tá aí, quem mais tá aí?
Banho frio.
Um pouco teu pai, skatista também, fala um pouco de como tudo começou na sua vida no skate.
O meu pai sempre veio me ajudando, sempre veio me dando um caminho pra eu começar a andar de skate. Sempre colocou em cima do skate desde quando eu era pequeno. Desde 2 anos de idade ele já me mostrou o caminho do skate. E agora estamos aí, conseguimos o título da STU. E é isso, meu, vai vir muito mais.
Calor aqui, acabou de tomar um banho de
calor.
Como é que foi competir com tanta gente apoiando também?
Nossa, foi uma coisa incrível. Foi demais. Muito calor, o cansaço vinha toda hora também, mas conseguiu.
O que, dá pra esperar pro resto da temporada?
Mais títulos.
Mas você chegou aqui no meio de tantas feras, são mais de 30 skatistas do street. Você chegou hoje imaginando que poderia conseguir pegar um pódio e imaginar de repente até o título?
Eu nem imaginaria, mas acabei conseguindo, graças a Deus.
Mas foi teu primeiro pódio também?
Não, foi meu primeiro pódio na STU.
O cearense Lucas Rabelo, os paulistas Ismael Henrique, campeão em Criciúma, e Sérgio André, mais o cearense Vinícius Costa e o gaúcho Matheus Teixeira, também disputaram a final. Já no parque masculino, a disputa foi acirrada e teve uma surpresa. O catarinense Kalani Koenig dominou as eliminatórias, semifinais e a final e garantiu o título, deixando para trás o paranaense Augusto Acchi, o vice-campeão mundial, e o catarinense Pedro Barros, bronze no mundial e prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Estou muito feliz, consegui passar em primeira eliminatória e depois a semi. Queria sempre o primeiro na STU, tô muito feliz, me dediquei bastante pra isso e é isso. Só vamos pra cima, evolução cada vez mais.
Cara, tem um cara aí que eu não vou falar quem é, depois eu te falo em off, que ele fala que você tem grande chance de estar entre os três nomes pra Olimpíada. Fala um pouco desse teu momento, se é teu grande sonho, se tá focado nisso.
É um dos meus grandes sonhos, estar correndo a Olimpíada de Paris 2024. Tô treinando muito pra isso, quero estar lá. E aí, só vamos.
O Pedro Barros, antes da tua última volta, ele chegou e conversou contigo. Queria saber o que ele te falou e como é que é estar perto de uma pessoa que, querendo ou não, é um dos maiores nomes da história do skate brasileiro.
O Pedro é um dos meus maiores ídolos desde criança, sempre vi ele andando skate, correndo nos campeonatos. É muito bom estar competindo com ele aqui, é um sonho meu. Ele falou pra mim pra eu tentar um flipboard que eu tentei na última ali. Não consegui acertando, mas estou muito feliz com sendo campeão e é isso.
Como é que foi receber o carinho do público aqui em Porto
muito
Alegre?
Muito bom. Porto Alegre, com certeza, é um dos melhores públicos que eu já vi no Brasil, no mundo inteiro. Estou muito feliz de estar aqui com o Porto Alegre mais uma vez. Espero ano que vem estar de novo e é isso.
Fala uma farda da galera aí que invadiu a pista. Aí, ó. Te jogou um balde de água fria.
Aí, valeu.
Fala por essa amizade, que todo mundo um torceu pelo outro, a galera invadiu a pista e fez uma festa com você.
Muito bom, eu tenho amizade com todo mundo, graças a Deus, sou muito de bom com todo mundo. Muito legal, tomei uma água de piscina ali, molhado, mas estou muito feliz de ele ter entrado na pista. Amo meus amigos, muito obrigado por tudo isso e é isso.
Dedica esse título a alguém?
Minha família inteira.
Os demais finalistas do parque foram os catarinenses Gustavo Picaschi e Pedro Carvalho, os paulistas Matheus Melo e Wesley Alves e o paranaense Luigi Cini. Na disputa do street do para-skate, o paranaense Felipe Nunes, ficou em primeiro com o também paranaense Davi Soares em segundo e o paulista Vini Sardi na terceira colocação. O Comitê Olímpico do Brasil irá promover em setembro, entre os dias 25 e 29, a COBE Expo. A ideia é fortalecer a marca da entidade e unir todo o ecossistema do movimento olímpico, com a participação de toda a indústria esportiva, conectando os gestores, atletas, ex-atletas, patrocinadores, fãs e estudantes, gerando oportunidades de negócios, network e muito aprendizado. O evento será realizado em São Paulo e a expectativa é de receber mais de 50 mil pessoas nos 5 dias de evento, oferecendo mais de 300 horas de painéis e conteúdo educativo. O Brasil começou muito bem a disputa do Masters de Miami. Um dos principais torneios de tênis do mundo termina no próximo final de semana. E Bia Haddad Maia e Thiago Monteiro passaram pelas estreias em simples. Nesse momento, Bia enfrenta a letã Helena Ostapenko e vai perdendo o primeiro set por 5-2, tendo 2 breakpoints contra. Ela acabou de sacar e salvar o primeiro breakpoint para que a Ostapenko feche o set em 6-2. Erra o saque agora. E quem sabe a letã pode fazer 6-2, abrindo vantagem diante da brasileira. Aliás, a Ostapenko, que até hoje venceu os 3 confrontos realizados entre ela e a Bia Haddad. A Bia está sacando nesse momento, está cometendo a dupla falta e está perdendo o primeiro set por 6-2 para a Helena Ostapenko, que é campeã de Roland Garros lá em 2017. Já Thiago Monteiro jogará logo mais diante do canadense Félix Auger-Aliassime. Nas duplas, o gaúcho Rafael Matos começou com vitória ao lado do espanhol Davi Vega. Eles venceram os também espanhóis Bernabé Zapata e Raume Munar e estão nas oitavas de final. No domingo, eles enfrentarão o francês Nicolas Marroux e o americano Austin Krajicek. Já o mineiro Marcelo Melo, que forma parceria com o australiano John Pierce, e o gaúcho Marcelo Demoliner, que joga com o americano Chris Eubanks, estreiam neste sábado, assim como Bia, que atuará com a mexicana Juliana Olmos nas duplas femininas. Luiza Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski devem jogar apenas no domingo. E a invasão da Rússia à Ucrânia, que já completou um ano, chega com força no esporte. Os diretores da Associação de Tênis Feminino aceitaram se reunir com as jogadoras ucranianas para avaliar suas preocupações em um momento em que a tensão no vestiário com russas e bielorrussas continua latente. Um porta-voz da WTA confirmou que a organização recebeu uma solicitação das jogadoras e que realizará a reunião. As atletas da Ucrânia se sentem cada vez mais desconfortáveis em dividir vestiários com as da Rússia e de Belarus, país que apoia a invasão do país de Vladimir Putin. Durante a semana, a Federação Internacional de Atletismo informou que os atletas russos e bielorrussos vão continuar excluídos das competições internacionais no futuro próximo, devido à invasão russa da Ucrânia. O presidente da World Athletics, Sebastian Coe, comunicou a decisão ao mesmo tempo em que o conselho da entidade decidiu reintegrar a Federação Russa de Atletismo, que estava suspensa há mais de 7 anos devido a um grande escândalo de doping. Porém, uma decisão não afeta a outra. Ainda sobre este tema, a guerra na Rússia, a invasão russa à Ucrânia, o Comitê Executivo da Panam Sports, que organiza aqui os Jogos Pan-Americanos, informou neste sábado que dá total apoio aos atletas da Ucrânia e afirmou que os princípios do olimpismo, onde o esporte está a serviço da promoção de uma convivência pacífica e harmoniosa, devem estar acima dos interesses. A Panam ainda pediu que os princípios fundamentais da Carta Olímpica, que estabelecem a inclusão, a não discriminação e a neutralidade política no esporte, seja respeitada. O comitê pediu um processo para que seja considerada a participação de atletas neutros nas competições internacionais, em uma linha próxima ao pensamento do Comitê Olímpico Internacional e que tem desagradado algumas associações nacionais. Mas um outro tema é alvo de polêmica no mundo esportivo. Nesta semana, a Federação Internacional de Atletismo, a World Athletics, também decidiu que pessoas transgênero serão vetadas das competições femininas de atletismo a partir do próximo dia 31 de março. O conselho da entidade decidiu excluir das competições femininas internacionais os atletas transgênero homens e mulheres que tenham tido puberdade masculina, disse o presidente Sebastian Coe. O conselho da World Athletics tomou medidas claras para proteger a categoria feminina do nosso esporte e fazê-lo restringindo a participação dos atletas transgênero e intersexuais, acrescentou o ex-corredor olímpico. Uma das afetadas é Caster Semenya, atleta que é intersexual e teria e faz até hoje os controles exigidos pela Federação Internacional, pelo Comitê Olímpico, mas que com esta nova regra não poderá mais competir. O Grand Slam de judô de Tbilisi, na Geórgia, será encerrado no domingo e até o momento o Brasil não conquistou medalhas. Na sexta-feira, Jéssica Lima da Sojipa e Rafaela Silva chegaram à disputa do terceiro lugar da categoria até 57 quilos, mas perderam para a italiana Verônica Toniolo e a canadense Jéssica Klinkait, respectivamente, e finalizaram na quinta posição. Neste sábado, Kathleen Quadros, também da Sojipa, parou na repescagem dos 63 quilos e foi a sétima colocada. E mais algumas informações ainda deste sábado, informações importantes dentro do esporte brasileiro. Marcha atlética. Caio Bonfim ficou com a medalha de prata nos 35 quilômetros de uma tradicional prova na Eslováquia. O brasileiro conquistou a prova disputada em Dudinska, a Dudinska 50, tradicional evento da Marcha Atlética Mundial disputada em Dudinti, na Eslováquia. Ele marcou o tempo de 2 horas, 27 minutos e 30 segundos, ficando 53 segundos atrás do mexicano José Luis Doctor, que foi o vencedor. Entre as mulheres, a brasileira Erika Senna terminou em quinto lugar. A competição é do nível ouro da Race Walking Tour, a principal competição, portanto, do nível do atletismo para a marcha atlética. Neste momento, vai começar o segundo set lá em Miami entre a Yelena Ostapenko, da Letônia, e a brasileira Bia Dadmaia. Lembrando que a Ostapenko venceu por 6-2, é jogo válido pela terceira rodada do WTA 1000 de Miami. E amanhã, Bia Ferreira do boxe, a Beatriz Ferreira pode se sagrar campeã mundial. Ela disputa pela terceira vez a final. Foi campeã em uma oportunidade e vice-campeã em outra. Ela vai lutar contra a colombiana Andy Valdez a partir das 10 horas da manhã, buscando o título mundial, competição que está acontecendo em Nova Delhi, na Índia. A Bia, que é lutadora da categoria até 60 quilos. Líder do ranking, ela confirmou seu favoritismo para chegar até a final do mundial, arrasando as adversárias nas fases iniciais. Primeiro, a australiana Danielle Scanlon. Nas oitavas, a japonesa Ayaka Taguchi. E na semifinal, ela derrotou a sul-coreana Oh Yun-ji por decisão unânime dos jurados. Bia chegou ao mundial pela terceira vez seguida em uma decisão, se tornando então o atleta ou atleta brasileiro em mundial de boxe com maior presença em finais e com o maior número de medalhas. Confirmando então, a luta acontece amanhã, 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Até hoje, um enfrentamento e uma vitória da Beatriz Ferreira. Nas areias do vôlei de praia, o Brasil tem duas duplas nas quartas de final do Elite 16 de Tepic, no México. Na sexta-feira à noite, Duda e Ana Patrícia e Bárbara Seixas e Carol Solberg encerraram a fase de grupos na segunda e terceira posições, respectivamente, e venceram no round 12. Com isso, conseguiram avançar na etapa mexicana do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As duas duplas brasileiras disputaram a primeira fase do Elite 16 de Tepic no mesmo grupo, o A. Encerrando a fase, a dupla de Duda e Ana Patrícia superou as espanholas Liliana e Soria por 2-0. Dessa forma, ficaram com o segundo lugar e, na fase de round 12, encararam as americanas Nuss e Clough e venceram por 2-7-1, 24-22, 22-24 e 15-10. Já Bárbara Seixas e Carol Solberg tomaram um revés da dupla canadense Melissa e Brandy na última rodada, vice-campeãs do mundo, por 21-15 e 21-17. Ficando em terceiro lugar, enfrentaram as francesas Placette e Richard, que inclusive disputam o circuito brasileiro de vôlei de praia. E as brasileiras venceram por 21-9, 18-21 e 16-14. As quartas de final do Elite 16 de Tepic terão os enfrentamentos de Duda e Ana Patrícia contra as holandesas Stan e Sean, as holandesas que são as atuais número 2 do ranking mundial da Federação Internacional de Vôlei, enquanto Bárbara Seixas e Carol Solberg vão enfrentar as norte-americanas Hughes e Chang, que no último campeonato mundial ficaram nas quartas de final, eliminadas por Duda e Ana Patrícia, que acabaram se sagrando campeãs do mundo naquela oportunidade. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2024. Na equipe técnica, o Eduardo Polidori, o Sérgio Altenhofen, o Christian Rafael. É, o Christian Rafael nas gravações desde cedinho, lá me mandou um e-mail quando eu passei para ele as gravações. E mais o Paulo Fraga, que voltou depois de longas férias. Vem aí o Central do Torcedor com o Luciano Périco para falar muito, mas muito, da primeira vaga que será definida na decisão do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Ipiranga, que jogam 4:30 na Arena, e amanhã tem Inter e Caxias. Bom final de sábado, bom futebol. Tem seleção brasileira também hoje. Tchau!
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina.